Alô, torcida Chavante! Infelizmente, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast. Não é o último do ano, mas bem que poderia, hein? Que maravilha! Só que não, né? O Brasil está fora da Série D, como todos já sabem, já faz mais de uma semana isso. A gente não gravou semana passada por motivos de cabeça extremamente inchada. E agora temos que nos preparar para 2024, mais uma temporada que promete emoções à flor da pele, né, cara? E como a gente sempre grava o ChavaCast aqui, inclusive vou roubar a frase de um outro post, que não é nosso, o clima aqui sempre é de descontração e preocupação, né? Acho que isso aqui resume o ChavaCast e 2024 não vai ser diferente. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, comigo, Gustavo Iribarren. Bem-vindo, Gustavo.
Eu não aguento mais o Brasil.
É isso, né? O Brasil que foi até Minas Gerais, teve, a gente já falou no outro episódio, teve campanhas da torcida até para bancar a logística. O Rogério Zimmermann também não é mais nosso treinador, né? Fez uma última coletiva, falou muito sobre a situação do clube, depois conversou com a Rádio Conexão Chavante, falou muito sobre o clube, estava o Joãozinho também. Enfim, é um final de ano que, na minha opinião, a gente vai falar um pouco sobre isso, não acho que foi uma temporada ruim, mas terminou de um jeito que, cara, é triste, sempre vai ser triste, não tem como não ser triste. Até porque as perspectivas para 2024 não são nada boas nem animadoras. O ChavaCast tem o apoio da KTO. Aposte na KTO, agora não estamos mais jogando, né? Mas começou Premier League, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem os campeonatos europeus todos aí, né? Iniciando agora. Então aposte na KTO, tem o cupom ChavaCast, dá 20% de free bet no primeiro depósito. A KTO tá aqui nos apoiando, né? Guerreira. A KTO é que nem nós, né? Tá sempre nas boas e nas más. Especialmente nas más. Então vamos seguindo em frente. Gustavo Iribarren, nós que perdemos para a Patrocinense ou o Patrocinense, até hoje não sei, em Minas Gerais por 2-1. Fizemos até, acho que um primeiro tempo bom, né? Do que a gente conseguiu assistir num sinal pirata aí, que a gente conseguiu captar, mas o segundo tempo aí a gente estava sem grupo, sem elenco, sem nada, o calor também de Minas Gerais, absurdo, né, meio dia, e o Brasil foi derrotado por 2-1, esse Patrocinense que empatou em casa agora com a Portuguesa do Rio em 0-0, eu tô achando que eles já vão sair fora também da Série D, ficou aquele gostinho, não sei na tua opinião, na minha pelo menos, aquele gostinho que dava para ter avançado. Mas com tantos problemas, com tanta chinelagem, né? Deixaram o Rogério na mão, o grupo de jogadores na mão e, por consequência, a torcida na mão. E a gente não conseguiu avançar mais na Série D e agora estamos de férias em agosto. Algo que não acontecia, segundo Marcelo Barbosa, desde a década de... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas uma década antiguíssima. O Brasil não parava tão cedo de jogar. Qual foi a tua sensação, meu amigo, depois dessa derrota para o Patrocinense? E aí, a tua expectativa ou a falta de para 2024?
É inacreditável, né, Pedro? É inacreditável a gente ter chegado tão longe. O Rogério é surreal o que ele faz no Brasil, porque com quantidade de problema, com a quantidade de jogadores, né? Pouca quantidade de jogadores, um monte de desfalque que ele foi tendo ao longo do campeonato com as saídas, a gente chegar vivo nessa fase já foi inacreditável. E é inacreditável que com mais dois ou três jogadores eu acho que a gente podia ter brigado para subir. O Rogério operou mais um milagre, talvez o maior milagre dele na baixada, dentre todos o que ele fez. Não foram poucos. Então... acho que a eliminação faz parte do jogo, ao ponto de que a gente não tinha essa expectativa no início do campeonato de chegar nesse ponto, né? com certeza é um pouquinho dolorosa, porque a gente que estava na baixada, no jogo de ida, viu que o time do Patrocinense não joga nada. Não que o Brasil jogue alguma coisa, né? Mas o time da Patrocinense não joga nada. Dava para ter ganho, a gente perdeu com dois gols estranhos. Enfim, dois gols, se não me engano, os dois foram de cabeça, né? Um foi de cabeça, que é uma falha que a gente teve da zaga o campeonato inteiro, tomou muitos gols de cabeça. E a eliminação é natural, né? Faz parte do jogo. Isso aí não preocupa. Isso aí, eu acho que o ano esportivamente, que nem tu falou, foi acima da expectativa até. Claro que é muito triste a gente, quando a gente compara que a gente veio há 2 anos atrás de uma Série B e agora a gente é eliminado precocemente, entre aspas, numa Série D, é muito triste de se ver, né? Mas dadas as circunstâncias que a gente teve, foram dois bons campeonatos, tanto o Gauchão quanto a Série D. O problema é que é muito amargo esse gosto de encerrar o campeonato em agosto, né? Primeira semana de agosto, encerrar o ano. Isso dói muito, né? A gente acha que o mais cedo que a gente encerrou nos últimos anos foi outubro, lá jogando contra o Vila Nova aquela vez na Série C. Eu me lembro que foi outubro. Mas foi mais cedo que a gente encerrou. E agora a gente está encerrando 2 meses antes e precisando de alguma coisa, de um, aí copiar o jargão, aí precisando de um fato novo para o clube ter uma sobrevida, e a gente vai, na verdade, passar 6 meses fechados, né? Sem futebol, sem nenhuma perspectiva. É muito difícil isso, ver o Brasil nessa situação, né? Mas essa situação foi trazida. A gente não chegou aqui de paraquedas. A gente até tinha o paraquedas, mas o pessoal resolveu cortar a cordinha no meio do caminho. E a queda foi brusca. Então, é muito difícil ver o Brasil aí, ainda mais a gente que participa ativamente da vida do clube, de uma forma ou de outra, né, nesses últimos anos. É muito triste. E a perspectiva para 24 não tem, né? Não tem. É que futebol permite as coisas acontecerem, né? Permite que a gente faça um time tirado do nada e faça uma boa campanha. O futebol permite essas coisas, mas que expectativa a gente tem? A expectativa que a gente tem pro Gauchão é ser melhor que os outros dois times incompetentes. Essa é a expectativa que a gente tem, né? Porque administrativamente o clube nunca teve tão mal. O nosso momento agora é de uma eleição de conselho que a gente não... O conselho que atualmente até é melhor do que em anos passados, mas ainda tem muitos problemas. E a gente tem uma eleição agora que ninguém quer, a realidade é essa, ninguém quer assumir essa bucha. A gente tem uma executiva que não sei se quer sair, se quer ficar, mas enfim, quem está lá dentro é quem já teve por tanto tempo e são os principais, alguns dos principais causadores da situação que a gente está, né? Então, perspectiva a gente não tem nenhuma, a gente tem de fazer alguns milagres, que sem Rogério vai ser difícil, né? É muito triste, mas eu sinceramente acho que 2024 vai ser um ano como qualquer outro do Brasil, nesses últimos 5, 6 anos aí que a gente vem nesse vai ou racha. A gente vai tentar fazer uma campanha para não cair. Quiçá a gente busca uma classificação que ninguém sabe como, quando foi quando a gente foi campeão no anterior ano passado, ninguém sabe como. E ano que vem a gente vai tentar isso, não cair. E o que vier é lucro. E aí a Série D, cara, é triste pensar isso, mas pensar o Brasil um ano pra frente é impossível. O Brasil não tem a capacidade de ser pensado um ano pra frente. O Brasil não tem a capacidade agora de ser pensado pro gauchão administrativamente, de forma de gestão, né? Não tem capacidade hoje de a gente pensar o gauchão e dar a gente pensar o que vai acontecer na Série D. É muito distante. E a gente chegar num nível em que pensar um ano adiante é distante diz muito de aonde a gente está, né?
Perfeito, meu amigo. E, cara, concordo 100%. E é isso, acho que a temporada de 2023, se a gente analisar friamente, ela foi acima do que a gente esperava, especialmente na Copa do Brasil. Mas gente tem que lembrar que nem sempre os objetivos que a gente traça a gente vai conseguir alcançar. Cara, e o Brasil conseguiu todos. Todos. A Copa do Brasil de 2024 não era um objetivo claro. O objetivo claro qual era? Não cair de divisão e garantir a Série D do ano que vem. Isso a gente fez. Na Copa do Brasil a gente foi absurdamente bem. A gente voltou a aparecer em nível nacional de uma forma muito positiva. Um estádio lotado, bons jogos, bons confrontos. E a Série D, cara, e aí entra a parte esportiva, que ela sempre vai existir. Tu pode estar com o time 100% redondo, salário em dia, estrutura. E mesmo assim pode ser que não suba, não classifique. E o contrário também é verdadeiro, né? E o Brasil, com todos os problemas, ainda, a gente conseguiu ainda ficar entre as 32 equipes de 64, né, da Série D. E, cara, a gente viu que dava. Tinha condições de avançar de fase ainda, pelo menos mais uma. Não sei o que aconteceria depois, mas dava para ter passado. Só que aí entram todos os problemas que a gente teve. E, cara, falando bem sinceramente, o Rogério e o grupo dele, incluindo comissão técnica, cara, eles foram abandonados, cara. Não tinha mais da onde tirar. E, velho, e é isso, por mais que o Rogério seja muito bom de grupo, ele levou até onde dava, e tem a parte esportiva que eu recém citei aqui, que também entra em campo, né? Não é só a parte externa, né? E eu não consigo ficar chateado com a temporada de 2023, a gente falando até como podcast aqui, foi a melhor temporada desde que a gente começou, a gente teve muitas vitórias para comemorar, para debater, a gente teve Copa do Brasil, o Rogério nos atendeu, gravamos entrevista com ele. A gente teve um ano com muitas coisas positivas, muito positivo mesmo. E se o Brasil tivesse em condições com um pouco mais de organização, né? Se o Pix tivesse caído no lugar certo, talvez o Brasil hoje pudesse estar pensando de outra forma, entendeu? Poderia estar pensando de outra forma para 2024, porque a gente olhando esse time que a gente teve aqui, cara, tinha jogadores muito interessantes, inclusive alguns que a gente perdeu antes, depois do gauchão, que dava para montar uma base, dava para manter a comissão técnica, para pensar 2024. E aí, os objetivos são zerados. Se manter no gauchão, buscar vaga na Série D, se possível, uma vaga na Copa do Brasil, que a gente não vai ter ano que vem, e depois, claro, buscar o acesso à Série C. Essa é a vida do Brasil. Todo ano entrar é buscando... buscando essas vagas, buscando essas classificações, porque a gente depende disso, a gente não tem um calendário mais fixo como antes, a gente tem um gauchão, mas a gente depende de ficar entre os 10 e depois classificar para o Brasileirão e para a Copa do Brasil. Não tem para onde fugir, né? E o Caxias, pelo andar da carruagem, não vai conseguir subir de novo, né? A camisa realmente é levinha. E o Ipiranga, não, é o Ipiranga, né? O Ipiranga que tá flertando ali com o possível rebaixamento. Então, ano que vem, dependendo da situação, vai ser um ano mais difícil ainda para buscar uma vaga na Série D. Vamos ter o Caxias, como sempre, competindo por essa vaga. E, potencialmente, aí o Ipiranga, que vai, com certeza, se cair de divisão. Se bem que tem, se cair de divisão, agora tá garantido na D, né? Se eu não me engano, é isso aí. Então, assim, mas vai ficar mais difícil, entendeu? A tendência, se isso se concretizar, a tendência é ficar um pouco mais difícil. Então, assim, acho que em panos gerais, né? O ano de 2023 foi muito acima do que a gente esperava. Decepcionante da parte de organização do clube, né? Entrou muita grana que a gente não esperava. Grana que o Rogério falou em coletiva já, que ele não contava, porque não dá pra contar, que é a grana da Copa do Brasil, não dá pra contar com uma grana que depende de uma classificação, tu tem que contar com aquilo que é certo, que vier é bônus, é lucro, né? E a gente teve essa grana a mais, e mesmo assim a gente teve salário atrasado, perdemos jogadores, não conseguimos reforçar, e a gente viu em Minas Gerais, o segundo tempo principalmente, um time, cara, boa parte reserva. A gente perdeu gente por lesão, a gente perdeu gente que não viajou, a gente perdeu gente por suspensão. Enfim, cara. Ficou uma situação muito difícil. Até mesmo pro Rogério, que não tem a capa de super-homem, mas poderia ter, né? Então, cara, eu acho que fica assim. o agradecimento, pelo menos em meu nome, né? Aqui no podcast, ao trabalho do Rogério, da comissão técnica. Inclusive, a coletiva do Rogério ali, a última. Tem gente que não gosta do Rogério, tudo bem, né? Cada um com seus cada um. Não vou aqui doutrinar ninguém. Mas aquela coletiva dele ali, a final, a última, cara, é de alguém que se preocupa com o Brasil e se importa com o Brasil, cara. Porque outro treinador não precisaria dar a coletiva, já tinha encontrado cerrado. Ele deu várias letrinhas ali, né? Ele deixou no ar muita coisa. É, inclusive até pra imprensa, né? Deu alguns toques. Então, assim, cara, ele fez o papel de um ídolo, cara. De um cara que tem história no Brasil, que tá a poucos jogos de ser o maior treinador da história do Brasil, comandando o clube. Na minha opinião, ele já é o maior treinador, não precisa nem romper essa barreira dos números, por tudo que ele já fez. Né? Se a gente considerar a era moderna aí do Brasil e do futebol, enfim. O Rogério, que ele já fez, não tem como comparar, vai ter que nascer outra pessoa para superar ele. Então, cara, ficou agradecimento por um ano que a gente teve muitas coisas para comemorar e que a gente pôde sonhar, cara. A gente sonhou em classificar. Chegou um momento ali que a gente pensou, cara, talvez dê. A gente vai indo, vai classifica daqui, classifica dali. Quando vê, a gente tá lá na porteira aí da Série C. E a gente sabe que o estádio lotado faz diferença, a nossa torcida faz diferença, como fez na Copa do Brasil. E quando vê, a gente podia subir, cara. Mas por conta desse trabalho, pelo futebol, pelo gramado não, né? O gramado sintético não chegou, mas até o gramado ele conseguiu ajeitar, né? O gramado ficou bom de novo. Então, assim, o Rogério ele mostrou e falou várias vezes nesse ano que o Brasil tem um potencial enorme. Algo que a gente fala aqui no ChavaCast desde que a gente começou. Ele defendeu a torcida, defendeu o potencial do clube, sabe? Então, assim, e defendeu a camisa do Brasil, fazendo o Brasil disputar grandes jogos, cara. E disputar de verdade, não é entrar em campo só por entrar, cumprir tabela. A gente entrou na Copa do Brasil, cara, e por um gol, a gente não levou o Atlético Mineiro para as penalidades máximas, cara. E talvez por um detalhe menor ainda, lá em Minas Gerais, a gente poderia ter trazido um empate ou até mesmo a vitória lá. Sabe? Cara, por detalhe. Então, assim, foi um ano muito legal. A gente teve muitas coisas boas. A gente viu a baixada lotada, que é sempre importante pro ânimo da torcida, pra renovação da torcida. A gente trouxe um grande clube, que foi o Atlético Mineiro. É óbvio que a gente vai no estádio pra ver o Brasil, mas é muito bom proporcionar pra cidade de Pelotas e pra Zona Sul como um todo um jogo desse tamanho, que aí pode ir um turista ali, né, que nunca foi no estádio, daqui a pouco ele gosta, sabe? E enfim, cara, foi um ano muito legal mesmo. O que ficou de negativo foi do que a gente já viu nos últimos anos, como o Gustavo falou, que é desorganização, falta de grana, falta de transparência, promessas não cumpridas, né? Então, assim, eu acho que no geral foi um ano legal, mas o medo, cara, meu medo agora para 2024 é do tamanho da torcida do Brasil, cara. Sabe? É do tamanho do goleiro do Monson pegando pênalti. Realmente é assustador pensar 2024. A gente não tem treinador, a gente não tem elenco, não tem ninguém para ano que vem. Não sei se a gente vai ter diretoria para ano que vem. Então, assim, realmente assusta 2024 e a gente tá recém em agosto. Então, preparem-se, meus amigos. Não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa, Gugu. Eu já tô deprimido.
Não, acho que eu queria de novo elogiar o Rogério. Não tenho palavras assim pelo que ele fez em campo, mas elogiar pelas entrevistas e fazer coro ao que tu falou, porque para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ele falou tudo que precisa ser dito sobre o Brasil, e que a imprensa não vai atrás, e que muitas vezes o conselho fecha os olhos, e que a grande massa da torcida, né, que não está acompanhando de longe, às vezes não sabe o que está passando ali dentro, e ele vai para a rádio e ele fala do jeito que ele tem que falar, certíssimo ele, está ali para ajudar, não tem por que se incomodar, mas ele vai lá e fala. Acho que se o Rogério tá na posição certíssima de dizer minha palavra, a gente tem que dizer todas aqui, né? A gente como torcedor, como conselheiro, que se Deus quiser, a única solução para 2024 existir no, como algo relevante na história do Brasil, relevante no, no sentido bom, né? É que o Evânio responda se ele fez ou não fez o que se acusa e que se diz, né? Que o Ministério Público vá atrás, que descubra se for verdade, que puna, se não for verdade, que limpe a imagem, mas se for verdade, que puna, que ele retorne ao Brasil tudo que tem que retornar, se for o caso, que quem, ao longo desses anos todos, não praticamente liquidou o patrimônio do Brasil no momento que a gente podia ter um patrimônio gigantesco ao longo desses tantos anos de Série B, que ajude no que tiver que ajudar, mas que abre espaço para a gente ter novas pessoas, e que, se Deus quiser, essas novas pessoas vão aparecer, se a gente tiver esse espaço, se a gente tiver um clube um pouco mais livre desse peso que é aturar essa, vamos chamar aí de velha guarda, mas não a velha guarda boa, né? A gente tem muita gente que está aí dentro do Brasil há 50, 60, 70 anos, que ajuda e que é muito bom de ter pela experiência e pelo suporte que dá, mas também tem uns que não, quando eu digo sugam, não sugam o dinheiro, né? Sugam a energia do clube, vamos chamar assim, que a gente possa renovar isso, né? E bom, fica aí o desafio para nós como conselheiros, né? Que o conselho realmente aja em tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? Que a gente não fique vendo, que é muito tempo a gente está vendo, e agora, graças a Deus, a gente está se mexendo um pouquinho mais, mas precisa de mais atrás, porque se a gente deixar passar o que aconteceu nesses últimos anos no clube, e eu ouvi de algumas pessoas que porque a gente fazer com muito cuidado para não expor ao clube, bom, a gente vem fazendo com cuidado há 70 anos e para não expor a imagem do clube, deu no que deu, né? Acho que tá na hora de botar, porque a gente vai expor a imagem das pessoas e se Deus quiser prevenir que quem não faz bem ao Brasil, volte ao Brasil, né? Mas que a gente trabalhe para colocar as coisas claras, né? A gente não fica com esse pensamento de que o Brasil é de meia dúzia que estão ali dentro, que cuidam, que são os defensores da imagem e do futuro do clube, quando, na verdade, o futuro do clube depende da torcida, é da torcida, e da torcida que vai sair o futuro. Não vai sair de 3 ou 4 ali dentro, não vai sair só de dentro do conselho, que a gente entenda isso e consiga, nesse curto espaço que a gente tem até 2024, a gente consiga melhorar principalmente esse aspecto para... Dificilmente a gente tem uma grande esperança para 2024, o tempo é muito curto, mas que para daí para diante a gente consiga devagarinho reestruturar um clube que vai precisar de muito trabalho para isso. Muito trabalho.
Perfeito. Até porque, né, cara? E, de novo, vamos esquecer o Rogério Zimmermann. Vamos colocar outro profissional ali. Já passaram ótimos profissionais.
Bela escolha de palavras, hein? Vou fazer um corte.
Não, jamais. Eu nunca esquecerei o Rogério Zimmermann. Inclusive, mandei o SMS para ele, né? Parabenizei pela coletiva. Disse que já estou ansioso pelo reencontro, né, cara? A gente vai preparando a ponte aí para os próximos contratos. Mas, assim, vamos esquecer o Rogério Zimmermann por um instante e imaginar qualquer profissional aí, quem estiver nos ouvindo, que goste, né? E já vários profissionais passaram, bons profissionais passaram pelo Brasil, bons jogadores também. Cara, a gente tem que dar condições para essa galera trabalhar. A gente não poderia estar em agosto agora. Porque ser eliminado, a gente já falou isso, faz parte. Mas a gente não poderia estar sem nenhuma perspectiva, cara. E aí a gente tinha bons profissionais, cara. Bons jogadores aí. Não tô dizendo pra manter todo mundo, isso é loucura. Mas tinha gente interessante aí. E, cara, imagina, um clube já estruturadinho, de repente... Se o Brasil tivesse condições, né? Ou condições financeiras ou vontade para... A gente estaria jogando, acho que a Copinha, tá? Já que a gente não tem mais o calendário que a gente tinha, a Copinha passa a ser uma alternativa, até porque dá vaga na Copa do Brasil, se não dá mais, me perdoe, mas acho que dá vaga sim. E é o troféu Rei Pelé, né, cara? Então, acho interessante. Mas como a gente não tem isso, a gente pelo menos teria que ter condições de manter esses profissionais, cara. Ou pelo menos a chance de mantê-los. É muito importante, cara. a gente vai perder muita gente que acabou o contrato agora e vai assinar com outros clubes. E montar um grupo do zero totalmente novo, cara. De novo, cara. É muito chato, é muito difícil, muito complicado. A gente vai depender muito do profissional, do treinador que vai vir, né? Até o Rogério falou na coletiva, né? Não se preocupem com o novo gerente, não se preocupem com o novo treinador. Isso vai acontecer. Isso é fato, né? Mas a gente, como torcedor, a gente pensa muito nisso, né? Quem vai ser o novo profissional? E a gente sempre defendeu o Rogério aqui, porque, cara, ele conhece o Brasil por dentro desde muito tempo. 2004 ele já estava aí. Então ele conhece muito bem as potencialidades do Brasil e também o lado negativo, que é bastante grande, tem muito problema. E ele tem que lidar com isso, mesmo não devendo, né? Ele é um treinador apenas, mas mesmo assim ele teve que se envolver em muitas coisas. E eu não sei se o novo treinador ele vai chegar preparado para isso. E eu não sei qual nome vai aceitar vir para o Brasil nessas condições. E a gente fica naquela. Vai vir porque quer ou vai, a gente vai achar alguém que por necessidade vai, sabe, não consegue barca melhor e vai chegar aqui. A gente não sabe o futuro. A gente não sabe. E a gente vai ter que depender muito desse profissional. Talvez a gente não tenha um gerente ano que vem, sabe? Eu não sei, cara. É muito difícil imaginar, planejar 2024. Hoje eu não tenho nenhuma perspectiva. Mas a gente precisa entrar o ano de 2024 muito fortes, cara. Muito fortes para se manter no gauchão. O gauchão é difícil pra caramba. Não é que tenham times ultra qualificados, mas é um campeonato muito difícil, cara. Muito rápido. Tu perde 3 partidas ali, tu já tá abalado na tabela, né? E aí depois a gente cai de divisão estadual, aí, cara, aí sem corneta nenhuma, a gente vai se igualar ao Pelotas e tamo ferrado, cara. Tamo ferrado. E é difícil subir, cara. É difícil subir depois. Eu não quero nem imaginar esse cenário. Então, assim, é muito complicado planejar 2024, mas é isso que o Gustavo falou. Acho que agora o foco é esse. É averiguar todas as situações, né? Todos os conselheiros se envolverem nisso e tentar, cara, e tentar e construir uma cultura dentro do clube, uma cultura para todo mundo assim, que se envolve dentro do clube, com um pouco mais de organização, né, um pouco mais de processos bem definidos. E é difícil porque eu acho que o Brasil nunca teve isso muito bem definido, né? A gente não tem esse histórico assim, a gente não tem muito de onde tirar. A gente vai ter que olhar os outros clubes, né? Os outros clubes que deram certo, os outros clubes que fizeram boas ações internamente. A gente vai ter que coletar referências e adaptar para a realidade do Brasil, né? Daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, para tentar chegar numa solução. Eu só não consigo achar essa solução agora. E olha que eu sou otimista, gurizada. Os guris brincam comigo. Eu sou otimista por natureza, mas é difícil. Mas, como o próprio Rogério disse, o Brasil tem um potencial absurdo e a torcida do Brasil mostrou isso em 2023, de novo, seja no estádio, seja fora de Pelotas, seja nas campanhas que foram levantadas. Teve campanha pra caramba, todas bateram as metas, superaram as metas. A torcida tá aí, cara. A gente tá aqui. A torcida tá on, né? E nessa hora de dificuldade, a galera tá presente. Então, a gente já tem isso como ponto positivo. Agora é tentar trabalhar para 2024 para a gente conseguir retomar os caminhos, né, cara? A gente precisa retomar os caminhos, não é um capricho, não é mais almejando uma Série A de brasileiro como a gente estava alguns anos atrás. Agora é sobrevivência, e sobreviver é difícil, cara. Nesse mundo cão, é difícil. Então vamos esperar o que vem por aí. Né, Gustavo Iribar? Quer finalizar com alguma coisa, algum comentário, meu amigo? Um comentário otimista?
O otimismo é sempre a torcida do Brasil, né? O que foi feito, né, para esses últimos jogos, essas campanhas, cara, não existe, entendeu? Não existe. O clube pagando viagem do jogador, ou a torcida pagando viagem do jogador e paga, cara. A torcida vai lá, sei lá quantos ônibus a gente virtuais, excursão virtual. Cara, excursão virtual, cara. E foi um monte, não foi pouco, foi um monte de ônibus fechado. É surreal o que essa torcida faz. Então fica parabéns ao pessoal da Onda, que organizou junto com a Jana. Eu não vou falar mais nomes porque vou ser injusto, não lembrando de alguém. Mas o pessoal da Onda e a Jana, principalmente, aí, que estão sempre correndo atrás do Brasil, tentando ajudar. Que é aquele negócio, Eu sempre digo, né? A torcida ir ali juntar 5, 6, 10 mil reais não resolve problema nenhum do Brasil. Isso aí não... O Brasil não pode depender disso. Mas a gente tem que ver o que a capacidade da torcida fazer isso e que numa situação específica pode fazer toda a diferença sim, né? O Brasil não dependa disso, mas um dia mais de hotel, como diz o Rogério Zinho, não pode fazer toda a diferença entre subir e não subir num campeonato. Então, que bonito que a torcida do Brasil, que triste que o Brasil precisa, mas que bonito que a gente tem uma torcida que vai lá e faz. Então, é o que eu digo, se a gente tem uma esperança para 2024, 2025, 2030, se tem uma esperança que o Brasil não feche as portas, porque provavelmente é uma das piores situações financeiras e administrativas dos clubes do estado e do país, é do Brasil, mas se a gente tem, se eu tenho 100% de certeza que o Brasil não fecha a porta, é por causa dessa torcida. E isso é impressionante. A torcida do Brasil não tem explicação.
Perfeito, Gustavo. É isso. A esperança mora na gente. E quem está nos ouvindo faz parte dessa esperança. É, e vamos lá, cara. O Brasil nunca foi fácil, mas agora tá difícil, cara. Mas vamos lá. Eu ainda... Cara, para vocês verem como eu sou otimista...
Não. Para.
Não, vou falar agora. Vou falar, vou jogar aqui. Rogério tá nos ouvindo mesmo? Rogério, para ti esse recado.
Ricardo, passa para ele, por favor.
É, por favor. Eu ainda acho que existe uma pequena possibilidade do Rogério assumir o Brasil para 2024. Isso vai depender do quê? Do Brasil achar um milhão no chão. Mas, se a gente achar, eu acho que talvez ele volte. Mas, sinceramente, eu acho que tem uma pequena possibilidade. Não sei por quê. É sentimento. Então fica aí no... Vou deixar esse momento de esperança, né? A esperança é uma merda, como diz o Leão Sanguiné. Um abraço pra ele. E pro Jairo Sanguiné também, um abração pra ele. Mas, apesar disso, vamos ter esperança, né, cara? É a única coisa que a gente tem. E a gente não vai atrasar a esperança não vai cair no pix errado, então vamos ter esperança. Né, Gustavo? Então, cara, obrigado pela presença, dá um abraço na Roma, grande Roma. A Roma surgiu na vida do Gustavo, o Brasil já parou de cair. É um sinal, hein? É um sinal bom.
Vou começar a levar ela para o estádio, fazer companhia para o Charlie Brown.
É, isso aí. Aí, boa ideia, acho. Grande Charlie Brown. E se o Brasil estiver perdendo, ou o Brasil... Não, melhor, se o Brasil estiver ganhando, tu solta ela no gramado, ela vai correr atrás dos jogadores, da bola, vai parar o jogo, vai esfriar. A gente vai usar a Roma como arma, hein?
O problema é que ela vai achar o time adversário tão amigável quanto o time do Brasil. É muito bom que eu passei com ela na rua e aí ela vai cumprimentar as pessoas e as pessoas... Ah, ela vem em mim porque sente o cheiro do meu cachorro. Aí o outro diz, ah, ela vai em mim porque eu gosto, que ela sabe, eles sabem quando a gente é cachorreiro. Gente, ela só vai em todo mundo. Todo mundo, ela não tem critério nenhum.
Por isso que o contrário de Roma é amor, né, cara? Exala, amor. Então tá, Gustavão. Obrigado, cara, pela presença. Grande abraço.
Valeu, Pedro. Até ano que vem, Pedro. Até
é isso aí. Vem. Pague a mensalidade, tá, meu amigo?
Apaga. Inclusive, peguei minha camisa semana passada.
Que maravilha, hein? Esse sofre com a gente. Então tá, gurizada. Obrigado pela audiência. Feliz 2024 pra todo mundo. Nos vemos ano que vem. E em busca do título gaúcho. Quem duvida é louco. Falou, gurizada.
Eu já vou botar minha apostinha na KTO.
Perfeito.
As odds do Brasil tão boas pro título.
Tu joga um real, tu compra uma mansão, né, cara? Falou, gurizada.
Valeu.